Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao É Proibido Vaiar. Eu começo com um curto editorial explicativo que não vai durar muito mais que 3 minutos. Eu sou Paulo Júnior e essa estreia é, na verdade, um retorno. Por quase 100 edições, entre junho de 2013 e março de 2016, produzi o programa Folha Seca no estúdio da Central 3, casa onde sigo tocando alguns podcasts. O programa, na época, era dedicado a entrevistas com autoras e autores de livros, diretoras e diretores de filmes e gente que, de alguma forma, promovia atividades culturais ligadas ao esporte. Foram meses aquecidos para lançamentos e eventos na área, e eu tive o prazer de conversar com os principais nomes da produção contemporânea, os professores, escritores e cineastas das histórias esportivas que mais me tocaram. Mas, como em todo projeto pessoal, às vezes o modelo se esgota. Por conta de outros compromissos, me faltou tempo para produzir as conversas e também, aqui numa impressão mais pessoal, mas que tem um pouco de conjuntura, eu tinha sido levado por uma euforia de produções e debates em tempos de Copa do Mundo no Brasil e esse cenário foi se esfriando ao longo dos meses. Pois bem, de toda forma, meu interesse no assunto continuou. Como os textos, as fotos, os filmes e a crônica esportiva no jornal, no rádio e na TV moldaram nossa forma de viver o futebol. Então, um novo momento dessa pesquisa se dá agora, com o É Proibido Vaiar. A ideia é bem direta e não tem projeções comerciais. Eu vou ler, em formato de podcast, textos da literatura do futebol. Vale crônica, conto, trechos de romance, reportagem, coluna, tese, poesia, ensaio. Vale ficção ou não ficção. Qualquer conjunto de palavras que render alguma reflexão sobre o futebol, vale. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível com a apresentação e os créditos e partir logo para a leitura de algo entre 5 e 25 minutos. A ideia não é falar sobre o autor nem contextualizar o momento, mas sim apresentar o texto e recomendar que o ouvinte um dia vá atrás da leitura completa da obra. E o critério aqui não é necessariamente meu gosto pessoal, mas sim o potencial do texto em fazer pensar, entreter e conversar com quem gosta da bola. Se houver participação e interesse, eu posso incluir áudio sobre a leitura anterior, desde que você, ouvinte, envie para o meu e-mail. Pedidos, críticas, sugestões e comentários são de grande valor para um projeto desse tipo, e tanto meu e-mail quanto meu Twitter estarão sempre na descrição do podcast. É Proibido Vaiar faz referência a uma placa fixada no Velódromo Paulistano, espaço pioneiro enquanto estádio de futebol no país, e que ficava ali onde hoje é a Rua Nestor Pestana, no entorno da Praça Roosevelt, em São Paulo. Para ser justo, o letreiro estampava: "É expressamente proibido vaiar." O Velódromo era a principal casa do Campeonato Paulista em 1902, e o pedido aos torcedores ajuda a explicar um pouco o contexto do futebol no início do século XX. Mas isso é assunto para outra hora. E nesse início, com tanto texto na fila, vou tentar fazer o podcast diário, de segunda a sexta. A gente vê como vai se dar o fôlego, mas também tudo bem se a frequência for um pouco menor daqui a um tempo. Fica o registro histórico de que vivemos uma pandemia por conta da rápida expansão do coronavírus, e essa gravação se dá no apartamento em que moro, na Vila Clementino, centro expandido da capital paulista. A gravação é bastante simples e caseira, mas espero que o suficiente para que a gente comece a conversa. Tomara que gostem. O É Proibido Vaiar número 1 traz o texto Copa 1974, de Paulo Mendes Campos, cuja leitura vem da edição do livro Diário da Tarde, 16, publicado pelo Instituto Moreira Salles em 2013. O texto é originalmente da época do Mundial da Alemanha, em 74. Paulo Mendes Campos nasceu em Belo Horizonte, em 1922, e morreu no Rio de Janeiro, em 1991. Deixou um grande número de livros de prosa e poesia. E tem uma coletânea de crônicas de futebol chamada O Gol é Necessário, lançada pela editora Civilização Brasileira em 2000. Então vamos ao texto Copa 1974, de Paulo Mendes Campos. Copa 1974. Em Ipanema, na missa marcada para 1 hora antes do jogo do Brasil, o vigário começou a fazer sua prédica. Viu-se logo que gostava da própria voz e foi encompridando um sermão que todos desejavam breve. Os fiéis, e muitos só frequentam a igreja em dia de jogo do Brasil, remexiam-se inquietos nos bancos. Um senhor, sentado na primeira fila, passou a procurar no bolso alguma coisa e achou um talão de cheques. Arrancou do mesmo uma ficha de depósito e, quando o padre olhou na sua direção, exibiu o cartão amarelo. O oficiante, em vez de agastar-se com o gesto profano, sorriu, comunicando, para alívio geral, que ninguém perderia a partida dos brasileiros com os argentinos. Teria Darwin, do macaco Homo sapiens, definido torcedor brasileiro? Sim, ele o fez nessas palavras, abre aspas. As batidas do coração aceleram-se. O rosto fica avermelhado ou adquire uma palidez cadavérica. A respiração toma-se difícil. O peito infla. As narinas fermentes dilatam-se. Muitas vezes todo o corpo treme. Altera-se a voz, cerram-se os dentes ou rilham uns contra os outros. E o sistema muscular excita-se geralmente para algum ato violento, quase frenético. Os gestos representam com certa perfeição o ato de golpear ou de lutar contra um inimigo, fecha aspas. Bem, o cientista não descreveu nominalmente o torcedor brasileiro, mas o resultado foi o mesmo ao relatar os sintomas fisiológicos do furor, do Homo sapiens ao macaco. O torcedor nacional é um furioso. Psicólogos indagam o motivo dessa excitação passional do futebol. Se fosse mera manifestação de agressividade, a multidão preferiria esportes bem mais violentos, como o rugby, o pugilismo, o hóquei. Daí concluírem que o homem moderno está vidrado no futebol, porque este é uma representação das numerosas dificuldades pelas quais temos de passar a fim de atingirmos um objetivo, a fim de marcarmos um gol. O torcedor brasileiro é, antes de tudo, um fraco. Sofre exaustivamente os 90 minutos regulamentares e aproveita os 15 de intervalo para tomar um cordial e vituperar os erros táticos ou individuais que, porventura, estejam ocorrendo. Dividem-se em otimistas e pessimistas, mas é só da boca para fora que os primeiros proclamam confiança. Agem como se a falta de confiança conjurasse as forças ocultas que podem provocar a catástrofe. Um caso típico, Gerson Sabino, morador de Belo Horizonte, possui possivelmente o mais vasto arquivo sobre o futebol brasileiro, nas prateleiras e na memória. Na Copa de 1966, ele chegou à Inglaterra, como sempre, sorrindo. Barbada, meu irmão. Um discreto torcedor não se contentou. Queria saber por que o Brasil ganharia a Copa. Gerson Sabino pegou papel e lápis e demonstrou por A mais B que o caneco já era nosso. Eliminado o Brasil, aquele discreto torcedor procurou Gerson, abre aspas. Você me enganou ou se enganou? Fecha aspas. Respondeu o entendido, abre aspas. Acontece apenas o seguinte, o otimista se engana tanto quanto o pessimista, mas nunca sofre por antecipação, fecha aspas. Mas não é a regra geral. Na atual Copa, o pessimismo deu a tônica. Nos bares e nos lares, nunca os sintomas de Darwin se estamparam com tanta intensidade. Nunca tanto sofreram tanto por tão poucos gols. Um francês afirma, num livro sensacionalista, Le Massacre des Indiens, Lucien Baudat, que a média dos colapsos fatais só no Maracanã é de 2 torcedores por 1 gol. Essa estatística cara de pau não vigoraria alarmantemente no sistema de Zagallo, que, já vão dizendo, será nosso ministro da defesa na próxima reforma administrativa. Mas, sem dúvida, por gol ou falta de... alguns óbitos foram registrados, poucos por infarte. Um dos fenômenos sociais da Copa de 74 é o livre trânsito do palavrão. Os homens, acompanhados de senhoras e senhoritas, ficam indiferentes, de fato, indiferentes e não apenas disfarçados, quando o desconhecido ao lado solta o verbo. Quanto às próprias senhoras e senhoritas, quando não se contentam de assumir um ar de Mona Lisa, são elas mesmas que tomam a iniciativa e vão às do cabo, sem qualquer espanto dos presentes. Assim, o futebol, que já era o grande catalisador da alma nacional, não sofre mais a menor restrição social, funcionando como fator coletivo da catarse brasileira. O anglo-brasileiro Charles Miller, levando 2 bolas inglesas para São Paulo no fim do século passado, não poderia imaginar que estava modificando ampla e profundamente o futuro de um povo. Como escreveu ao seu amoroso Lima, o uísque britânico transformou-se na mais genuína cachaça nacional. A história passional da torcida brasileira está vinculada à rivalidade entre cariocas e paulistas. O traço de união foi feito quando se descobriu o inimigo comum, o argentino ou o uruguaio. Foi em 1919, exatamente, quando se disputou no Rio o primeiro campeonato sul-americano no estádio do Fluminense Futebol Clube. O Brasil dera no Chile de 6-0, na Argentina de 3-1, empatou de 2-2 com o Uruguai. O desempate foi marcado para daí a 3 dias, com tantas prorrogações de meia hora quantas se fizessem necessárias. Fim dos 90 minutos, 0-0. Primeira prorrogação, 0-0. Segunda prorrogação, 0-0. Os jogadores caindo pelas tabelas, as apinhadas arquibancadas da rua Pinheiro Machado, botando os ovos pioneiros do sofrimento nacional. Com 153 minutos de disputa ardida, Frederich faz o gol da vitória. Nasceu também aí o carnaval comemorativo, carnaval mesmo, de acordo com os cronistas da época. Também naquela tarde, suada, nasceu o ídolo. Fred em primeiro lugar, acompanhado de Neco, Marcos, Píndaro, Amílcar e Fortes. Cantou-se e dançou-se em todo o Rio, contam os jornais antigos, improvisando-se uma cançoneta que exagerava a verdade histórica, abre aspas, nossos dianteiros podem entrar, tiros certeiros de assombrar, fecha aspas. Assombro houve, mas tiro certeiro só um. A colorida raça nacional levaria a corrente para frente em 1925, quando um time brasileiro, o paulistano, cruzou pela primeira vez o Atlântico, fazendo a Europa curvar-se perante o país da sobremesa. Na volta, os craques foram glorificados nos portos do Recife, Salvador, Rio, Santos, antes da apoteose paulistana. No Rio, o circunspecto presidente Arthur Bernardes apertou as mãos de todos os heróis. O poder entrava em campo. A multidão de 6 mil pessoas, abre aspas, arrasadas da emoção paroxismada do futebol, fecha aspas, conforme registrou João do Rio, virou 100 milhões em ação. O satélite dá aos nossos olhos um alcance de milhares de quilômetros. A emoção do futebol, experimentada pelos chineses há 2 mil anos, chegou à era eletrônica. Até há poucos anos, os europeus gostavam de gozar a paixão do torcedor sul-americano, sobretudo brasileiro. Riam-se das nossas palhaçadas, tão demasiadamente humanas. Ironizavam nossos berros, nossa gesticulação cômica, nossas caras engazeadas, nossas lágrimas, nossos carnavais de vitória, nossa palidez, nossos desmaios, nossos paroxismos frenéticos, nossos pugilismos campais e até uma causa mortis que inventamos. O morrer de gol, pois as coisas mudaram. Pouco a pouco, o torcedor brasileiro vai transformando-se em modelo universal. A imprensa francesa, logo os comedidos franceses, já diagnosticou em Paris um novo tipo de demente, fou de futebol. Conta que a Copa do Mundo anda parando as ruas parisienses, aglutinando multidões diante de aparelhos de televisão colocados nas lojas. Durante quase um mês, o futebol foi a paixão dos cartesianos franceses. Driblaram o emprego, driblaram as mulheres, driblaram as preocupações, sabiam os nomes dos reservas australianos e usavam a terminologia dos treinadores para explicar por que o 4-2-4 está superado ou discutir nostalgicamente as qualidades de Puskas e Schiaffino. O jornalista Renaud Vincent conta que um torcedor, naquele momento em que Rivelino fez um gol, teve sua atenção interrompida por uma observação trivial da sogra. O palavrão jorrou em torrentes. Por aí, temos uma amostra de que, embora a nossa seleção não volte com o título, o tresloucado torcedor brasileiro saiu vitorioso. Impôs sua imagem aos povos que eram tidos por ajuizados e frios. Ou melhor, acabou revelando ao europeu o torcedor desvairado que havia nele. O mundo fica nos devendo este favor.